Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa sentir a presença do Senhor Jesus bem junto de você e que você possa ter realmente silenciado no seu coração, tendo a paz sobre todo o medo e todas as ameaças deste mundo. Amém? Porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pensar ou até mesmo desejar. Amém? Eu gostaria de estar meditando hoje com vocês no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 28, quando fala da cura de um endemoniado em Cafarnaum. Nós estaremos lendo, depois orando e em seguida meditando. Amém? Nos diz assim a partir do 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que venha a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém? Vamos orar então e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos por esta fé que o Senhor tem colocado dentro de nós. É verdade, Senhor, como o Senhor Jesus Cristo disse, não enganando a ninguém, que no mundo nós teremos aflições, mas que não precisaríamos ficar desanimados, pois o Senhor está conosco. Pois o Senhor que nos ajuda, Senhor, a cada dia, a vencer, Senhor, o mal a cada dia, Pai, é verdadeiramente pode e nos dá essa paz quando nós, Senhor, recebemos a Tua palavra e aceitamos, Senhor, viver na direção do Teu Espírito Santo. Mas, Pai, nós reconhecemos que somos pecadores, naturalmente falando. Como Paulo disse em Romanos capítulo 7, temos uma carne, Senhor, uma natureza pecaminosa, Pai, que mesmo nós querendo fazer o bem, acabamos muitas vezes fazendo mal. Senhor, isto por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, crendo que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas iniquidades, mas segundo a sua grande e infinita misericórdia, nós te pedimos, venha, Senhor, nos lavar, nos purificar e nos santificar. Lava, Pai, o nosso corpo, Senhor, e as nossas vestes espirituais. Purifica, Senhor, o nosso coração e a nossa alma, Pai. E santifica com Teu Espírito o nosso espírito para que todas as decisões que a gente venha tomar, Pai, seja, Senhor, de caminhos justos, retos, conforme a Tua vontade, Pai. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, nós te perdoamos, nós te pedimos, assim como também perdoamos, declaramos perdoado a todo e qualquer que nos devem. Em nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do Teu nome, e fala conosco segundo a Tua vontade e o Teu querer, porque a Tua palavra, Senhor, é pão que alimenta, Senhor, a Tua palavra é água que lava, que purifica e que santifica. E é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e assim cremos e assim aguardamos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome.
O cego ver, está passando por aqui, está passando.
Amém, irmãos? Então, Jesus ali, né, no livro de Marcos, a gente vê que ele sempre vai falando, né, o dia a dia do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele começa essa narração dizendo que depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Amém? Bom, então a primeira e maior grande preocupação do Senhor, não só naquela época, mas como agora também, é sobre o nosso aprendizado, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos conhecer. A palavra do Senhor diz que meu povo sofre por falta de conhecimento e nós precisamos verdadeiramente conhecer mais e mais o Senhor. E não conhecemos apenas ouvindo falar dele, mas acima de tudo, vivendo na direção do Espírito Santo, tendo experiência pessoal, individual, daquilo que ele faz, não só, né, pelo que ele é, mas ele também faz. E aqui eles entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, né? Então, as sinagogas, na verdade, né, elas eram de grande importância na época de Jesus. Na verdade, até hoje existem sinagogas de judeus, né? E elas, no tempo de Jesus, eram centros comunitários judaicos que desempenhavam várias funções, incluindo o quê? Locais de oração, como local de oração, estudo da Torá, ou seja, do Antigo Testamento, ensino e reuniões comunitárias. Elas surgiram durante o período do exílio babilônico e se tornaram especialmente importantes após a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 d.C. Né? Por quê? Porque passaram a substituir o templo como o principal local de adoração. Amém? Então, só que as sinagogas, né? Então, elas funcionavam para que fosse um local onde as pessoas se reunissem. Seria como hoje, né? Hoje nós temos as congregações, né? E aí, lugar onde nós vamos ali adorar o Senhor e vamos orar. Amém? Então, as sinagogas serviam para isso, né? Também para a leitura das escrituras, era como se fosse uma biblioteca também, né? Tinha ali a parte, né, da Torá, onde as pessoas podiam estar ali aprendendo, né? E aos sábados, por exemplo, a comunidade se reunia para o serviço do culto especial chamado Shabá, né? Que incluía o quê? As leituras do Antigo Testamento e dos profetas, seguidas de uma explicação ou de uma exposição da palavra. Também era um lugar usado como educação e estudo. As sinagogas eram centros de ensino e de estudo da lei. Os rabinos e professores instruíam o povo nas escrituras e na tradição judaica. Veja que não é à toa que até hoje o povo de Israel, eles mantêm muito da cultura, que na verdade, já na época ali de Jesus e antes mesmo, eles tinham recebido, né? É um povo muito preocupado com essa questão da educação, principalmente a educação espiritual. Por isso, elas eram centros de estudo e ensino da lei, né? E também das tradições, claro. E outra coisa importante em relação às sinagogas é que era comunidade não só para esses atos de adoração, de oração, de leitura da Torá, né, da divulgação da tradição judaica, como também comunidade e reuniões sociais, né, porque elas funcionavam como centros comunitários, onde questões comunitárias eram discutidas e resolvidas. Também eram locais de encontro e interação social, né? Outro ponto também de destaque em relação às sinagogas era sobre a administração da justiça. Em algumas delas, ou das comunidades, né, as sinagogas também serviam como locais em questões legais e disputas que precisavam ser resolvidas, né? Hoje em dia, na verdade, ainda existem sinagogas, né, e são uma parte central da vida judaica em todo o mundo. Eu conheci uma, por exemplo, ali em Bom Retiro, né, no bairro de Bom Retiro, ali em São Paulo. E elas continuam a desempenhar muitas das funções que tinham no tempo de Jesus, como adoração e oração, educação e estudo, comunidade e reuniões sociais, né, administração da justiça e assistência social, né? Então, embora as sinagogas modernas continuam a desempenhar muitas das funções das sinagogas antigas, a forma e o estilo dos serviços podem variar em diferentes correntes do judaísmo. Porque temos o quê? O judaísmo ortodoxo, conservador, reformista, né? Então, muitas vezes vai depender, né, daquela linha de pensamento daquela comunidade, né? Então, mas a centralidade das sinagogas na vida judaica, né, se manteve, e elas agora também ainda incorporam uma boa parte das atividades culturais e educacionais para atender às necessidades contemporâneas, né? Principalmente considerando que existem judeus espalhados pelo mundo inteiro. Então, como na verdade o templo em si, ele só existia um, né? Na verdade, podemos até dizer que existiram dois, porque um foi o primeiro que Salomão construiu, né? Que foi, na verdade, destruído no ano 586 a.C. Veja que, né, quando Jesus ali, na época de Jesus, na verdade, esse templo que tinha sido destruído 586 anos antes de Cristo, ele foi construído após o exílio babilônico e foi ampliado pelo rei Herodes, só que depois ele foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E aí, então, nesse caso, por quê? Por que que as sinagogas se tornaram assim parte vital, muito importante? Já era, de certa forma, mas se tornou mais ainda depois da destruição do templo, principalmente no ano 70 pelos romanos, né, depois de Cristo. Por quê? Porque lá, somente no templo, eram feitos sacrifícios e o culto centralizado. Era o único lugar onde os sacrifícios animais e as ofertas prescritas na lei de Moisés podiam ser realizados. Funcionava como centro do culto religioso judaico. Também, por outro lado, nós temos o papel sacerdotal. Os serviços no templo eram conduzidos por uma classe específica de sacerdotes e de levitas que realizavam rituais e sacrifícios diários. As festas, por exemplo, de peregrinação, que seriam as festas quais? Seriam a Páscoa, o de Pentecostes, a festa dos Pentecostes e também a festa dos tabernáculos, né? Os judeus de toda a terra de Israel e da dispersão, por exemplo, eles faziam peregrinação até o templo durante estas três grandes festas. Por outro lado, as sinagogas, né? Existiam em vários locais múltiplos, né, em muitas cidades e vilas dentro e fora de Israel. Durante o período do Segundo Templo, havia sinagogas em toda a Palestina e também fora das regiões ou nas comunidades judaicas que estavam fora de Israel. Continuou sendo as sinagogas lugar de estudo, de oração, papel comunitário, né, ajuda, serviço social, funções de educação também, né, ensinamento da leitura, especialmente da Torá, né, que é os cinco primeiros livros ali do povo judeu, né? Agora, houve apenas, por exemplo, templo, na verdade, só houve basicamente dois. Um que foi destruído em 586 a.C., o que foi construído por Salomão, mas ele foi destruído. Então, por isso que nesse caso acaba contando o segundo templo. Por quê? Não se tratou de uma reconstrução. Não tinha o que reconstruir, porque foi totalmente destruído. Então, eles tiveram que construir outro. Por isso que nesse caso, né, é considerado que só existiram apenas dois templos, né? E o segundo, na verdade, reconstruído pelos judeus que retornaram do exílio babilônico e foi ampliado por Herodes, mas infelizmente destruídos pelos romanos no ano 70, né? Então, hoje em dia existem as sinagogas. E aqui Jesus usava, então, a sinagoga para quê? Exatamente para divulgar a palavra de Deus. Já que era um local, por exemplo, aqui no Japão, nós temos os kaikans, né? Que são templos, são prédios para uso público, com salas, né? Para uso público. Então, seria mais ou menos a mesma coisa, né? E claro que, em um sentido, a sinagoga era muito mais do que um prédio público, porque ele abrangia muito do lado espiritual, né? Bom, de qualquer forma, Jesus se utilizava ali, por quê? Porque ele sabia a importância de estar no meio das pessoas. Ele sabia a importância de ir ali em um local consagrado, né, para ser bênção na vida dos outros. Então, eles chegaram ali em Cafarnaum e logo no sábado foi Jesus ensinar na sinagoga. E uma coisa interessante é que as pessoas ali se maravilhavam da doutrina, do ensinamento de Jesus. Por quê? Porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade, ou seja, com autoridade verdadeira, e não como os escribas. Por quê? Os escribas, na verdade, eram realmente uma raça de pessoas muito estudiosas. Eles eram, de certa forma, zelosos, como Paulo diz em Romanos 5, mas eles não tinham entendimento. Ou seja, porque eles queriam conquistar a Deus através da justiça pessoal própria. Eles não conseguiam entender que o que o Senhor queria era muito mais do que rituais, era muito mais do que cumprimentos de leis. O que tornava, na verdade, o relacionamento, até mesmo entre eles, um relacionamento difícil, complicado. Por quê? Porque só visava verdadeiramente a lei. Paulo deixa bem claro que a lei por si só, ela respira morte. Então, os escribas, claro que nós devemos muito, né, a eles de uma certa forma, né, não podemos esquecer. Eu prefiro pensar assim do que ser muito radical e só meter o pau neles. Querendo ou não, Deus usou eles também para que a palavra chegasse até a nós, pelo menos o Antigo Testamento, claro que o Novo não, mas o Antigo Testamento. E hoje nós temos, graças a Deus, que usou ali mesmo os escribas. E o trabalho deles era realmente muito sério. Só que o problema é que é como se fosse um prédio. Tem toda a construção, tem todas as coisas ali armadas, mas não tem ninguém vivendo lá dentro. Ou seja, não há vida, né? E prédios são construídos não para serem apenas prédios, mas para ter algo além da matéria, né? Então, irmãos, Jesus, ele aproveitava aquele lugar para quê? para ensinar. Amém? Então, em primeiro lugar, nosso objetivo na vida, se nós queremos crescer com o Senhor, é sermos ensinados, sermos guiados pelo Espírito Santo, né? Buscarmos conhecimento, né? Aprender e ter experiência própria com aquilo que o Senhor tem para nós. Então, por isso as pessoas ali se maravilhavam da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Aqui está, como quem tem autoridade, e não como os escribas. Agora, por quê? Porque os escribas, muito estudiosos, muito dedicados, zelosos com a palavra, né, radicalmente falando, mas eles sempre, para serem recebidos como pessoas que realmente sabiam o que estava falando, eles sempre tinham que citar outros, né, grandes homens da época, né, grandes sacerdotes, grandes outros escribas, né? E aí, tipo, é igual hoje em dia, né? Quando você vê, você vai assistir uma palestra de alguém, né, que é muito estudado, geralmente tem muito aquela coisa de falar, a tal pessoa falou isso, tal autoridade, PhD, né? Falou isso, citou aquilo outro. E isso traz uma ideia de, nossa, esse cara entende muito, esse cara sabe demais, né? Esse cara é instruído, né? Só que Jesus, irmãos, ele era diferente. Ele não precisava ficar fazendo referência de ninguém. Ele falava com autoridade, porque ele sabia quem ele era, enviado do Deus Pai. Então, ele falava, ele não precisava ficar citando ninguém, né? Por exemplo, no Sermão da Montanha, a lei diz isso, mas eu digo isso. Ou seja, então, ele falava com autoridade verdadeira e aquilo mexia com as pessoas. Por isso, irmãos, uma coisa é importante. A gente vê aqui no ensino, na palavra, a importância que o Senhor Jesus Cristo dá ao ensinamento da palavra. Depois, também vemos o que? A importância de não desprezar a comunidade, de não desprezar a igreja de Deus, mas estar juntos também, claro que não é só na igreja, no templo, mas está também fora, fazendo aquilo que é necessário. E aí, e falar na autoridade do Espírito Santo. Porque se nós verdadeiramente assim fizermos, com certeza vidas serão mudadas e transformadas para a glória do nosso Pai Celestial. Amém? Hoje eu vou parar por aqui, mas amanhã a gente dá continuidade nesta narrativa. Amém? Que Deus abençoe, fiquem na paz e que vocês possam ter um dia muito abençoado, lembrando sempre que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós somos capazes de pensar ou de imaginar. Amém? Fiquem na paz e até amanhã, se Deus quiser.
O Deus que faz o céu ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencie medo em mim, silencie medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Yeah. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive estar.